Você está ouvindo Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Santiago do Chile, 11 de setembro de 73. Este programa conta com a participação do escritor e cineasta gaúcho Tabajara Ruas e foi produzido no ano de 1985 pelos estagiários Valmeron de Bona, Vanderlei Luiz Ricken e Cida Garcia, e apresentado pelo radialista Virson Holderbaum e pelo aluno Gilberto Cousani Filho, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 73. Um programa do Laboratório de Áudio da Faculdade de Jornalismo da UFSC.
Porque esta vez não se trata de cambiar um presidente. Será o povo quem construya um Chile bem diferente. Porque esta vez não se trata de cambiar um presidente.
Solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 1973. Pouco antes do meio-dia, o assalto final começou.
Entre as ruínas do Palácio La Moneda, acharam o corpo do presidente socialista Salvador Allende. Das pessoas que estavam com ele no palácio, poucas escaparam. A maioria foi executada.
Violeta Díaz, secretária.
Morta.
Juan Morales, comerciante.
Morto.
Enrique Romero, ferroviário.
Morto.
Marcelo Salinas, estudante.
Morto.
E mais 10 mil. O escritor brasileiro Tabajara Ruas conseguiu abrigo na Embaixada da Argentina.
Eu acho que as massas não estavam informadas sobre o que acontecia realmente nas casernas e mesmo a nível internacional, a conspiração das multinacionais e tudo que ocasionou o desfecho do golpe, porque o que eu senti nas pessoas depois do golpe foi a perplexidade perante o que aconteceu. Isso que eu fiquei chocado, realmente as pessoas tinham um espanto muito grande. De como é que isso pôde acontecer no Chile? Quando, para, enfim, algumas pessoas, aquilo era óbvio. E eu acho que essa foi uma das tragédias do Chile.
Salvador Allende foi eleito presidente da República em 1970. Os partidos de esquerda do Chile se uniram numa frente e com isso conseguiram derrotar nas eleições o Partido Nacional e a Democracia Cristã.
A Unidade Popular que elegeu Allende era formada pelos partidos socialista, comunista e radical, pelo Movimento de Ação Popular Unitária e pela esquerda cristã.
O governo da Unidade Popular nacionalizou a exploração do cobre, que estava nas mãos das multinacionais. Também recuperou a produção de ferro, salitre e carvão para os chilenos.
Foram nacionalizados os bancos e começou a reforma agrária. Os salários aumentaram e o desemprego praticamente desapareceu. O Chile mudava.
O que mudou no governo do Allende? Claro, o governo do Allende nacionalizou as minas de cobre e tentou impor toda uma política de transformação da sociedade. Mas o que se podia sentir no Chile nesse momento era uma espécie de clima que nunca houve em nenhum país latino-americano, que era uma espécie de festa cotidiana, uma festa diária. Ou seja, havia um espírito de fraternidade no ar. Isso realmente tinha mudado, compreende? Ou seja, as pessoas pensavam mais em termos coletivos. Era essa a impressão que dava. E se organizavam, por exemplo, faziam os trabalhos voluntários, que quase sempre eram grandes festas, por exemplo, para limpar uma rua, ou arar um campo, ou, por exemplo, limpar a universidade, por exemplo. Um dia se convocava todos os estudantes para limpar a universidade, e realmente todos iam e limpavam, e era uma festa aquilo, compreende? Havia, ou seja, começava a haver uma mudança na maneira de atuar dentro da vida, né? Ou seja, havia a barreira aquela do individualismo da sociedade capitalista, começava a mudar, realmente começava a mudar.
Santiago do Chile, 10 de setembro de 73, véspera do golpe.
O comandante do exército assegura ao presidente Allende que a tensão nos quartéis diminuiu.
O comandante do exército é o general Augusto Pinochet.
Às 11 da noite, Allende recebe a informação de que os soldados de Los Andes marcham sobre Santiago.
Os generais desmentem esta informação. Gilberto Chamorro, médico.
Morto.
Nálvia Alvarado, dona de casa.
Morta.
Luiz Esquivel, professor.
Morto.
Diana Aron, jornalista.
Morta.
E mais 10 mil. As mortes já haviam começado 2 meses antes.
Eles marcharam com os tanques até o palácio e cercaram o palácio e, inclusive, tentaram entrar no palácio com os tanques. E começou o combate. A atitude do Allende nessa ocasião foi extremamente fundamental para os acontecimentos, porque ele foi imediatamente à rádio, convocou o povo para ir defender o governo, dizendo que venham com o que tiverem, com qualquer tipo de armas para defender o governo. E realmente começaram a marchar em direção ao palácio, dos bairros operários e de toda a parte, quantidade de gente, de povo, mesmo desarmado, mas foram para lá. E possivelmente isso foi feito porque nesse momento o Allende tinha a situação controlada. O comandante das Forças Armadas era o general Prats, que era um general extremamente legalista em quem o Allende confiava. E o levante foi realmente apenas de uma unidade de tanques, Então, eles controlaram a situação nesse dia. O combate durou toda a tarde e oficialmente disseram que foram 22 mortos, mas na realidade, pelo menos, eu não estava lá, não vi, eu morava em Valparaíso nessa ocasião, mas as pessoas que estavam aí me contaram, disseram que viram pelo menos centenas e centenas de mortos.
O jornalista Alfredo Sirkis escreve para o Libération de Paris.
Há uma greve dos donos de caminhão, sucessivos boicotes do comércio e uma onda de atentados terroristas de direita. O Chile é, nesse momento, o palco de uma ofensiva cada vez mais dura dos setores reacionários das Forças Armadas.
A questão que se põe ao governo e às massas trabalhadoras é saber se serão fortes o suficiente para se contrapor a esta ofensiva. O governo Allende mostra uma crescente fraqueza.
Ele era um homem ideologicamente burguês. Ele acreditava no processo eleitoral. Ele foi eleito e ele achava que devia ficar até o fim. Medidas que beirassem o que ele considerava ilegalidade, ele não tomaria. Isso é uma contradição espantosa, no caso dele foi trágico, porque, por um lado, ele tinha uma faceta da personalidade dele que era revolucionária, ou seja, ele deveria romper com toda a ordem burguesa, que todos nós sabemos que é uma farsa, eleições, eles são os que menos respeitam, mas ele queria uma nova sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade melhor organizada, através da ordem burguesa. Realmente era uma contradição, que realmente era uma contradição tão insolúvel que ele acabou morrendo por isso.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 73.
7:30 da manhã.
Allende estava de pé com o telefone na mão.
A marinha havia se revoltado. A esquadra americana estava no largo de Coquimbo.
Tropas de Valparaíso marchavam sobre Santiago. Os generais não atendiam ao telefone. Pinochet não estava em casa. Víctor Jara, cantor.
Morto.
Víctor Jara era o maior cantor do Chile.
Víctor Jara foi preso no Estádio Nacional e tocava violão para seus companheiros.
Os militares não suportaram ouvi-lo. Cortaram-lhe as mãos.
Víctor Jara continuou cantando.
Víctor Jara, cantor morto.
E mais 10 mil.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 73.
7:15 da manhã.
A Força Aérea começou a bombardear as fábricas e se prepara para destruir os bairros operários.
Às 15 para as 8, Allende fala na Rádio Corporación. Ele pede que os trabalhadores fiquem em seus locais de trabalho e tenham calma.
A rotina de Santiago começa a mudar.
Chegamos até perto do palácio, mas já estavam chegando muitos caminhões de soldados descendo e formando um cordão ao redor do palácio e colocando ninhos de metralhadora e as faixas da unidade popular que tinham nas ruas, já tinha gente cortando. Havia uma certa normalidade na rua. Havia uma certa normalidade, algumas pessoas já estavam andando com mais pressa, mas a ideia que você teve é que todo mundo saiu de manhã cedo de casa para ir trabalhar normalmente. E já havia pequenas manifestações, tinha, por exemplo, um chofer de táxi que era fascista, que estava completamente histérico, que ele gritava que chegou o momento de matar todos os comunistas, e havia uma menina que chorava, esse tipo de coisa. Você já via, começava a ver um clima já de golpe realmente.
Música. Maria, Jorge, Carmen, Alfonso, Edgardo.
Mortos.
E mais 10 mil. O rio Mapocho, que corta Santiago, amanheceu 3 dias com as águas tintas de sangue.
Tener que matar para seguir vivendo.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 73.
Às 10 para as 9, as rádios leem um comunicado da junta militar.
Allende é intimado a renunciar.
Pouco depois, o presidente volta a falar, através da única rádio que não está em poder dos golpistas.
Como a gente estava acostumado a ouvir o Allende discursar, e normalmente ele era essa espécie de tribuno que empolgava as massas, ele falava com muita fúria, muito fogo, e sempre com um sentido positivo no que dizia, a gente ficou imediatamente surpreendido pela maneira como ele falava. Ele falava como um homem que perdeu.
Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de izquierda. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nombrado director general del Carabinero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretenden imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Muriel, Bautista, Marta, Luiz, Ruperto, todos mortos.
E mais 10 mil nos 3 primeiros dias de combate.
Perto do meio-dia começou o bombardeio no palácio. Que dali onde estávamos, víamos os aviões quando desciam sobre o palácio, largavam as bombas e depois se via a fumaça negra subindo. E depois começou o combate na cidade toda, ou seja, os francos atiraram. Todos os, o que a unidade popular tinha de preparado militarmente começou a agir também. E realmente o combate de Santiago foi uma coisa muito grande, foi muito violento e morreu muita gente. Nos três primeiros dias, segundo inclusive os dados que são da ONU, morreram 10 mil pessoas. E de onde estávamos, o que eu posso dizer é que durante 3 dias não parou o tiroteio. Não parou nenhum momento. Quando havia um silêncio assim, era como um vazio, se notava.
Os brasileiros Glicon de Paiva e Aristóteles Drummond ajudaram a massacrar o povo chileno.
Eles já haviam planejado o golpe de 64 com o general Golbery e foram levar esta experiência para construir o novo Chile do general Pinochet.
Santiago do Chile, 1982.
9 anos depois, ainda se encontram buracos de balas nas paredes e nos cemitérios.
O general Pinochet, derrotado num plebiscito, alterou o resultado para ficar no poder até o final do século.
As multinacionais e os latifundiários recuperaram seus prejuízos.
As atividades políticas e sindicais estão proscritas.
A inflação já esteve em 300%. Os salários perderam mais da metade de seu valor e o desemprego atingiu 1 entre 3 trabalhadores.
A oposição está exilada ou na clandestinidade.
Paris, 1982.
Carlos Altamirano, ex-senador socialista.
A experiência de Allende revela que não basta contar com a maioria do povo se não se tem as armas. Mas a experiência de Che Guevara revela que não basta contar com umas poucas armas, pois é preciso ter o apoio da maioria do povo.
Carlos, Juan, Sérgio, Marta, todos mortos.
Pablo Neruda, poeta, morreu poucos dias depois. E sua casa foi depredada pelos militares durante o velório.
A Pablo Neruda en el corazón. No dormiréis, malvados de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos. No dormiréis. Su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, con el cántico libre de su pueblo, os ahogarán un día. No dormiréis. Venid a ver su casa asesinada, la miseria fecal de vuestro odio, su inmenso corazón pisoteado, su pura mano herida. No dormiréis porque ninguno duerme, no dormiréis porque su luz os ciega, porque la muerte es solo vuestra victoria, no dormiréis jamás porque estáis muertos.
Compañero Salvador, allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena.
Allende el mar, allende el tiempo, tú regresarás, corazón.
Santiago do Chile, 11 de setembro de 73.
Depoimentos de Tabajara Ruas.
Locução de Gilberto Colzani Filho e Virson Olderbaum.
Uma produção dos estagiários Almerão de Bona, Vanderlei Ricken e Cida Garcia.
Tu te salvas, Salvador. Allende el fuego, allende el viento, tú regresarás, tú nunca has muerto, de cabeza en cabeza, de uno en dos, ha de volver tu voz y tu entereza.
allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena, allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre, allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre, allende el rico.